Paz do Senhor, amém. Agora nesse momento, por conta do tema, falar a paz do Senhor faz até mais sentido. A gente vai entender isso aqui durante a palavra. Bom, mais uma vez aqui, podendo ministrar com vocês. Bom, como a gente tem ministrado aí durante a semana, os temas que a gente tem trabalhado, essa semana a gente falou sobre ser um promotor da paz, né? E aí, durante os estudos, o que eu andei lendo, vieram três questionamentos na minha cabeça, né? Então, o primeiro é, será que a gente está sendo um promotor dessa paz? Será que a gente tem entendido o que é isso, né? Um outro questionamento é o seguinte, será que somos portadores e testemunhas dessa paz? Né? E o terceiro ponto é, será que entendemos de fato o que significa ter paz com Deus? Porque uma vez que a gente entende isso, fica mais fácil a gente traduzir isso para o nosso irmão. Né? Então, pensando nisso e no texto base que veio o tema, que é o de Tiago 3,18, se quiserem abrir aí para ler. É um versículo bem breve, é bem interessante a gente olhar para ele. Ele fala o seguinte, o fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que promovem a paz. Então, ele reforça que não só o fruto da justiça, ele é resultado de um ambiente de paz, mas ele também é semeado por aqueles que conhecem a paz. Então, a gente vai entender e avançar dentro do nosso estudo aqui para poder ter a compreensão correta do que é esse fruto de justiça, do que é essa paz que a gente tanto fala, que a gente tanto canta e que, às vezes, a gente desconhece tanto, né? E tentar colocar um pouquinho mais de compreensão no nosso coração aí em relação à questão da paz que excede todo o nosso entendimento. Amém? Vamos orar. Deus, mais uma vez a gente se apresenta aqui, Senhor, para aprender um pouco mais, para entender um pouco mais a Tua palavra, para que o Senhor fale em nós, através do Teu Espírito Santo, nos ajudando, Senhor, a entender mais profundidade o Seu coração, com mais profundidade, Senhor, a Tua palavra, para que cada dia mais a gente revele o Seu caráter e não o nosso. Amém, Deus. Muito obrigado. Então, a gente está falando aqui sobre semear o fruto da justiça num ambiente de paz, né? Acima de tudo, semear paz significa vivenciar e significa zelar por essa paz. Correto? Então, nas relações diárias, a gente vai demonstrar não só o fruto dessa justiça, mas para que antes desse fruto seja revelado, a gente precisa primeiro entender e aí exercitar esse ambiente de paz. Apenas vivendo essa paz, a gente pode ser, de fato, pacificadores, como diz na palavra, lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Né? Eu vou citar ele aqui mais para frente, mas basicamente é isso. Lá Jesus fala o seguinte, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão conhecidos como filhos de Deus. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, os filhos de Deus, obrigado, Andes, os filhos de Deus, eles são conhecidos por serem pacificadores. E aí, será que na nossa vida pessoal, a gente tem sido e demonstrado essa natureza de filho de Deus? Não só na igreja, não só nesse momento aqui de reunião eclesiástica, vamos dizer assim, mas nos momentos em que a gente está ali no meio do mundo, vamos dizer assim, no trabalho, na família, no mundo secular, a gente tem lembrado de ser filho de Deus lá também? Tem dado tempo de ser filho de Deus? Isso tem sido uma preocupação relevante para nós? Quando a gente pensa em pacificação, quando a gente pensa em natureza divina, quando a gente pensa em novo nascimento? E aí, pensando nessas questões e pensando assim, o que é essa paz e o que, que essa paz tem como característica? O que, que é ser um pacificador, ser um portador dessa paz? E eu cheguei em três características que eu achei oportunas para a gente explicar, que são, a primeira, ser um pacificador não é ser uma pessoa passiva. Ou seja, quando eu sou passivo, eu não gero conflitos, mas também eu não faço nada para não ter eles. Eu não tenho atividade naquele lugar que eu estou. Então, independente do que aconteça, eu vou ser levado pela circunstância. Muitas vezes a gente acredita que ter paz é ter inatividade, ter inércia e ser, de certa forma, indiferente. Mas isso, no fim das contas, é só covardia. E ser pacificador não é ser covarde, acima de tudo, né? A gente vê aí nos nossos exemplos diários, até em coisas que não são relacionadas à fé cristã, que pessoas que são pacificadoras em tempos de guerra, em tempos de conflitos, elas assumem uma posição e se firmam nela. Muitas vezes, a gente vai ver relatos aí de Segunda Guerra Mundial, de relatos de guerra no Oriente Médio, e a gente percebe que, uma vez que alguma pessoa resolveu assumir a responsabilidade de trazer paz para aquele lugar, de abrigar refugiados, de abrigar prisioneiros, ela assumiu uma posição que pode gerar a morte dela, que pode custar a vida dela. Então, ser passivo para nós não é uma opção. Não vale a pena para nós sermos passivos em relação àquilo que Deus tem nos colocado na mão, o nosso propósito. Então, exige uma postura ativa, guiada pela verdade e pelo testemunho da paz que excede todo entendimento. Ser pacífico, então, nesse caso, é também, às vezes, ser irracional para quem está vendo de fora. Assumir prejuízos e responsabilidades que uma pessoa normal falaria, você está doido, eu não quero mexer com isso, não. E fugir. E aí, é muito interessante, porque na palavra diz que nosso guia tem que ser a paz de Cristo nos nossos corações. Esse versículo está em Colossenses 3:15. Então, ele está escrito assim, que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que foram chamados para viver a paz, em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Beleza. Então, ser passivo diante dos conflitos também é um ato de covardia. E aí, quando Paulo está falando para Timóteo, na segunda carta para ele, ele fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, amor e domínio próprio. Isso descreve muito bem como tem que ser a nossa relação quando a gente se encontra em conflito. Porque a gente tem um espírito que nos dá poder para fazer as coisas, que nos dá amor para amar pessoas que não têm, que nós não temos capacidade de amar, e ainda nos dá domínio próprio para que a gente não estabeleça um conflito ainda maior do que ele que está sendo gerado. Então, olha como é importante. Hoje a gente tem um auxiliador, e esse auxiliador tem trazido para nós ferramentas para lidar com isso, e através disso a gente vai começar a demonstrar o caráter de Cristo. Existe uma questão muito fundamental. Querendo ou não, a gente tem a vocação e o Ministério da Reconciliação. E não só pensando no Ministério da Reconciliação, a gente tem que pensar também dentro do corpo de Cristo, porque o Ministério da Reconciliação, ele é para fora. Apesar de que tem pessoas dentro da igreja que precisam se reconciliar com Deus. Mas a gente está falando agora de esse Ministério da Reconciliação é de pessoas de fora da igreja, que ainda não conhecem a verdade ou que ainda não têm contato com essa verdade. E aí, a gente tem que entender que talvez causar conflitos desnecessários possam atrapalhar a nossa relação com essas pessoas. E aí, a gente vai prezar pela relação. Porque uma vez que a gente está num corpo bem ajustado, a gente vai, às vezes, até morrer para ser membros uns dos outros. Amém? Lá em Efésios 4:3 fala o seguinte: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, o tempo todo Paulo tem falado sobre isso. Sobre como é importante a gente preservar as relações, sobre como é importante que a gente olhe para o nosso irmão, entenda os momentos que ele tem passado e ame ele, e que a gente compre as brigas corretas. A realidade é essa. Muitas vezes a gente se importa com coisas que são completamente paralelas àquele propósito que a gente tem que seguir. E a gente briga para não sair da briga. A gente briga para não perder a nossa razão, sendo que a gente já perdeu ela há muito tempo. Então, ser um pacificador, aí a gente tem uma segunda característica, que é o quê? Ser um pacificador é não ser um negligente. O que é negligência? Quando eu negligencio algo, eu estou sendo irresponsável com aquilo. Então, quando a minha criança está passando fome, ela está suja, eu estou negligenciando ela, porque a minha responsabilidade como pai, ou no caso de vocês, mães e pais, é cuidar daquela criança, porque ela não consegue fazer nada sozinha. Ou, se fizer alguma coisa, vai se fazer mal para ela, que na maioria das vezes é o que acontece. Então, ser negligente é você se negar o seu papel e função que Deus te deu. E aí, agora, a gente olha para essa promoção da paz que a gente tem que tentar viver e entende que ser um promotor da paz é também assumir uma responsabilidade pelos irmãos ao nosso redor. E aí, a gente está falando de irmãos que sabem e irmãos que não sabem que são irmãos nossos. E aí, a gente tem como saber quem é irmão e quem não é? É difícil. Mas, no fim das contas, Deus, Jesus, no caso, falou para amar o próximo como a nós mesmos. Então, não interessa se eu acho que aquele irmão é ou não é irmão de fato. Meu dever é amar. Mesmo que seja para ele resgatar, para ser resgatado, ou que ele não seja meu irmão. O meu testemunho, ele tem que ser ilibado, ele tem que ser uma carta viva do que eu sou e do que eu vivo. Então, quando a gente entende que o nosso compromisso é de promover a verdadeira paz exige de nós um posicionamento em relação ao corpo de Cristo, tudo muda. Porque zelar pela paz inclui, muitas vezes, mediar conflitos e até sacrificar nossos interesses para que os outros experimentem uma paz que excede o entendimento. E essa conta é cara. Abrir mão do que a gente quer, abrir mão daquilo que a gente acha que é certo, abrir mão das nossas vaidades em prol da paz que excede o entendimento é difícil. É algo que dói. É algo que nos faz sangrar. Mas faz parte de oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e eficaz para Deus. Isso é parte do sacrifício que a gente está vivendo. E isso é parte de não conformar nossa mente conforme o mundo pede. Porque uma vez que o mundo diz que a gente tem que se preservar não no sentido de vida, mas no sentido de relações. Ó, você não precisa fazer isso, viva, olhe para mais para você e menos para o outro. A gente começa a perceber que existe um pensamento mundano guiado por uma natureza corrompida. E essa natureza corrompida, ela sempre vai colocar em xeque a relação em prol da salvação. Então, eu salvo a mim mesmo para que o outro, para que eu não tenha que lidar com o outro. E aí a gente subverte o conceito de salvação. Uma vez que a gente foi salvo, para começar a ajudar os nossos irmãos, para começar a oferecer aquilo que nós temos. E não ao contrário. A gente não está numa corrida para ser salvo. A gente está numa corrida para buscar os nossos irmãos e para parecer cada vez mais com Cristo. Se a gente inverter esses conceitos de salvação para o fim como um prêmio, a gente provavelmente não vai conseguir ser salvo. Porque é graça. Ela nos deu a salvação para que a gente transmita ela. Transmita o amor. E a paz de Deus, como eu disse, ela pode parecer irracional aos olhos humanos, pois desafia a gente a assumir responsabilidades e prejuízos em nome da reconciliação. Contudo, e agora eu vou parafrasear uma citação que a Marina fez ontem lá no Chá de Mulheres, que foi muito boa. É, a gente é o povo que pode ir de pastos verdejantes à sombra, ou de ao vale da sombra da morte. Vou repetir, desculpa, gaguejei. Nós somos o único povo que pode sair de pastos verdejantes e ir para o vale da sombra da morte, sem problemas. Porque, além de tudo, a gente não só tem paz com Deus, mas Ele está com a gente. Aí que faz diferença. Então, para nós, não existe crise por onde a gente passar. Por qual circunstância a gente tiver, não tem que ter crise. Porque, para nós, qualquer lugar que a gente tiver, se a gente tem paz com Deus, a gente está bem. Eu gosto muito de uma citação do Paulo Júnior, que ele fala o seguinte, que naquele versículo que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E ele fala que o povo geralmente olha para isso com muito triunfalismo, né? De, o inferno não vem, não vai atrapalhar a igreja. Mas no fim das contas, e aí segundo a visão dele, ele diz que o inferno não vai atrapalhar a gente entrar lá e sair. Porque a gente foi salvo, então agora a gente não se importa mais com aquilo que acontece conosco. Porque Deus está garantindo para nós o resultado. Mas agora a gente vai buscar os nossos irmãos que estão perdidos no inferno, que estão perdidos em uma vida totalmente desgraçada e morta, para poder trazer eles para a luz. Através do testemunho, através de demonstrar Cristo nas nossas relações. Não por um esforço humano. Jamais. Mas porque a gente encarnou o evangelho e agora a gente vive esse evangelho, custe o que custar. Amém? E aí é interessante também que no Salmo 23, fala que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Corroborando com aquela questão que eu tinha dito, de que agora nós temos tudo, que nós não precisamos mais fazer nada, porque a salvação nos deu tudo, é interessante a gente olhar para aquele versículo e pensar, e eu olhando aqui no original, ele fala que a expressão nada me faltará também pode ser olhada como nada me falta. Ela tem vários contextos, né? Então, ela tem alguns significados interessantes, que é nada me falta, ou ela pode também ser interpretada como não terei necessidade ou não estarei sem nada. Isso reforça que em Deus a gente tem tudo. Então, não é uma questão de que Deus vai satisfazer os nossos desejos naquilo que a gente acha que é, mas aquilo que nós já temos, Deus já nos deu e a gente não precisa correr atrás. Agora, a gente tem que olhar para o nosso irmão e ajudar ele a amadurecer. Então, a gente olhou as duas características importantes, que é ser um pacificador não é uma pessoa passiva e ser um pacificador não é uma pessoa negligente. Mas tem uma terceira característica do pacificador, que é o pacificador, ele age com intencionalidade. Então, são três níveis de comprometimento. Uma pessoa passiva, ela é alheia às circunstâncias. Uma pessoa negligente, ela se esforça para não se envolver naquilo que ela tem que se envolver. Mas agora que a gente entende que a gente é filho de Deus, a gente vai se envolver intencionalmente naquilo que é preciso que a gente se envolva. É essa a questão principal. E aí, pensando nisso, a gente foi chamado para agir com intencionalidade. Temos um propósito muito claro. O nosso propósito é testemunhar o amor de Deus, compartilhar a experiência com Cristo, ser luz e sal nesse mundo. Isso é nossa responsabilidade. Se a gente falha em alguma dessas três, talvez a gente não está sendo e não está agindo conforme o nosso chamado. E aí, olhando para isso, a gente tem que entender que, vivendo em paz, nós semeamos em paz, e aí a gente pode colher o fruto da justiça. E essa justiça que é dita no livro de Tiago, não é uma justiça mundana. Porque muitas vezes para nós pode parecer que a justiça mundana, ela satisfaz os desejos do nosso coração. Mas a gente está falando de uma justiça divina. Ou seja, quando a gente olha para a palavra e fala que existe justiça e essa justiça é divina, a gente está dizendo que um pecador consegue reconhecer em si próprio a sua condição pecadora. E aí ele corre atrás, ele olha para o Salvador e fala, eu preciso dessa justiça em mim, que foi feito, que fez com que Cristo fosse crucificado. Ele se fez injustiça por nós para que a gente fosse justificado. Então, é essa justiça que ele está falando. É esse fruto de justiça que é falado. Quando a gente está em paz, no ambiente de paz, que a gente persegue essa paz, a gente consegue demonstrar para o ímpio ou para o irmão que está do nosso lado que ele tem que olhar para Cristo e, às vezes, consertar a trajetória dele. É interessante porque a gente falar sobre essa intencionalidade na paz nos diz respeito a um abrir mão do controle e do esforço humano. A maior tentação que a gente tem é de achar e de pensar que nosso esforço pode levar as pessoas a Cristo. Você pode até se esforçar, como muitas pessoas notáveis na humanidade se esforçaram para transformar pessoas de mal para bem. Então, você tem muitos exemplos aí, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, por aí vai, né? Eles conseguem transformar pessoas más para pessoas boas, entre aspas. Mas Cristo é o único que consegue transformar uma pessoa morta para uma pessoa viva. Mas aí entra uma questão. Essa vontade é a vontade divina. Portanto, ela vai ser realizada por Deus. Através de nós, mas por Deus. Deus, acho que na carta de Efésios, é citado que Deus opera em nós o pensar e efetuar. Fugiu a palavra aqui. Ou seja, Deus em nós nos gera até a vontade de fazer, e não só isso, Ele também faz através de nós. Então, semear a paz demonstra confiança de que Deus está no controle de todos os processos. Porque eu não me precipito, eu não gero conflitos e rompimentos e desgastes, porque eu não estou desesperado, porque eu confio em Deus. Então, eu tenho paz no meu coração, porque eu já tenho paz com Deus, e eu tenho paz de que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. No tempo oportuno. Isso nos faz descansar. Nos faz entender que a gente sabe que Deus é quem dá o crescimento. Então a gente está falando de semear o fruto, correto? Então quando a gente diz que a gente semeia o fruto, a gente só está plantando. Na própria palavra diz que quem dá o crescimento é Deus. A gente não fica lá estimulando a planta. A gente pode até tentar métodos e um monte de outras coisas, mas no fim das contas, quem dá o crescimento é Deus. E a gente não pode desesperar. A gente não pode abrir mão dessa paz para poder simplesmente querer coordenar os processos. Porque é nessas horas que começa a dar errado. Nas horas que a gente acha que a gente tem que começar a colocar nossa mão demais, começa a degringolar as coisas. Começa a dar tudo errado. Porque já não é mais uma confiança em Deus. Deus se torna um personagem distante dentro daquilo que eu acho que é o certo. E Ele só dá uma ajudinha. A gente fez 99%, Ele vai lá e faz 1%. Não é assim que funciona. Na verdade, Ele faz 99%, a gente faz 1% só. E olhe lá, porque muitas vezes nem 1% a gente consegue fazer. Né? E aí, pensando nisso, a gente observa a história de Abigail no livro de Samuel, né, no capítulo 25, de 1 a 35. Eu vou ler ele rapidinho aqui, para que a gente pegue um contexto, porque dentro dessa história, ela tem as três características. Ela não foi passiva, ela não foi negligente e ela agiu com intencionalidade. Então vamos lá. Versículo 1, Samuel morreu e todos os filhos de Israel se reuniram para planteá-lo. Ele foi sepultado em sua casa em Ramá. Ramá, no Oriente Médio, tá, pessoal? Essa região, inclusive, tem o mesmo nome hoje. Após isso, Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo, Monte Carmelo. Ele era muito rico, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e sua esposa era Abigail. Abigail era inteligente e bonita, mas Nabal era rude e mau em suas ações, sendo descendente de Caleb. Só para dar um contexto aqui, para vocês entenderem o quanto esse cara é rico. Na sociedade judaica, era uma sociedade praticamente agrícola. Então, não era muito difícil você ter 100 ovelhas. Esse cara tinha 3 mil. Era comum que os donos das ovelhas, eles, tipo assim, ah, eu tenho 10 ovelhas, o Felipe tem 12, o Roberto tem 8. A gente junta as nossas ovelhas tudo no mesmo pasto e contrata um pastor para tomar conta delas. Então, era muito comum isso. Só que esse cara sozinho tinha 3 mil ovelhas, né, e 1.000 cabras. Então, era um cara muito rico. Né? Quando Davi, no deserto, soube que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, enviou 10 rapazes com instrução de irem ao Carmelo, Monte Carmelo, e falarem a Nabal em seu nome, dizendo: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que você possui. Ouvi dizer que você está tosqueando suas ovelhas. Durante o tempo em que seus pastores estiveram conosco, não os maltratamos, e nada lhes faltou enquanto estavam no Carmelo. Pergunte aos seus servos, e eles te confirmarão isso. Por favor, seja favorável a estes servos e a Davi, seu filho, e nos dê qualquer coisa que estiver à mão. Os rapazes de Davi foram e disseram essas palavras a Nabal, em nome de Davi, e depois aguardaram sua resposta. Nabal respondeu com desprezo: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos fogem de seus senhores. Eu não deveria pegar o meu pão, minha água e a carne que eu preparei para os meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Os rapazes voltaram a Davi e relataram o que Nabal havia dito. Davi, então, ordenou que cada homem cinja sua espada, ou seja, coloque na bainha para poder usá-la. E assim o fizeram, incluindo Davi. Cerca de 400 homens seguiram com ele, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Enquanto isso, um servo de Nabal foi até Abigail e disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Nunca fomos maltratados por eles. Nada nos faltou durante todo o tempo que estivemos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia quanto de noite, enquanto apacentávamos as ovelhas. Pense bem e veja o que pode fazer, pois a desgraça está decidida contra o nosso senhor. Contra toda a sua casa. Aliás, e contra toda a sua casa. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue falar com ele. Ou seja, Nabal procurou com a própria mão um destino sangrento para ele mesmo, né? Por justamente ser rude, ser uma pessoa difícil de lidar. Ao contrário do que a gente tem falado aqui. Abigail agiu rapidamente, pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas e 200 pastas de figo. Colocou tudo sobre jumentos e disse aos seus servos: vão na minha frente e eu seguirei. Mas ela não contou nada a Nabal. Enquanto Abigail descia pelo monte, encontrou Davi e seus homens, que vinham em sua direção. Davi havia dito: de nada valeu ter protegido tudo que esse homem possui no deserto. Ele me pagou o bem com o mal. Que o Senhor me castigue se, até o amanhecer, eu não matar todos os homens da casa de Nabal. Quando Abigail viu Davi, ele desceu rapidamente do jumento, inclinou-se diante dele e se prostrou ao chão. E ela disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e ouça as palavras dela. Não dê atenção a esse homem maligno, Nabal. Ele é exatamente como seu nome indica, insensato. Eu, sua serva, não vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor quem o impediu de derramar o sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos sejam como Nabal. Este é um presente que essa serva trouxe, que seja dado aos rapazes que seguem meu senhor. Ou seja, ela está falando isso para Davi. Perdoe a transgressão dessa serva, pois o Senhor certamente firmará a sua casa, porque o Senhor luta as batalhas do Senhor. Que nenhum mal seja achado em você enquanto viver. Que o Senhor o estabeleça como príncipe sobre Israel. Meu senhor, não terá motivo para pesar por derramar o sangue desnecessariamente. Lembre-se dessa serva quando isso acontecer. E aí Davi respondeu: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Bendita seja a sua sabedoria e você mesma que me impediu de derramar o sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Davi aceitou os presentes de Abigail e falou: volte em paz para a sua casa. E eu ouvi o que disse e atendeu o seu pedido. Então, a gente para analisar aqui no texto o que Abigail fez. E olhando até do ponto de vista humano, ela foi muito sábia. Porque ela impediu a morte não só do seu marido, que naquela sociedade, uma mulher viúva ou divorciada, ela seria praticamente nada, né? Infelizmente, era a sociedade da época. Mas também impediu a matança dos seus servos, que não tinham nada a ver com Nabal, nem com seus filhos. Também não tinham relação nenhuma com o problema que Nabal causou. E é interessante porque ela agiu muito rápido. Ela zelou por correr atrás e falar que aquilo deveria ser feito. Ela agiu com sabedoria, coragem e intencionalidade. É interessante que ela fala assim, que a culpa caia sobre mim. Ela assumiu a responsabilidade de pagar essa conta. E aí, ela evitou uma tragédia. E a gente entende que, assim como o Abigail, a gente tem que ser promotor dessa paz. Ela poderia ter tido um prejuízo enorme, às vezes só de ter ido lá falar com o homem. Vamos lembrar, sociedade de Israel, naquele tempo, para a mulher falar com o homem já era uma coisa estranha. E mesmo assim ela foi lá e falou. Né? A gente tem que aprender a colocar-se na linha de frente e mediar conflitos e demonstrar o fruto do Espírito. A gente foi chamado para isso. Qualquer pessoa que está no mundo não é capaz de lidar, com, às vezes, com um conflito tão bem quanto o cristão. E eu creio nisso. Se existe um conflito, qualquer cristão, de fato, filho de Deus, é capaz de lidar melhor com qualquer pessoa. Porque ele tem um auxiliador para fazer isso por ele. Ele possui características desse novo nascimento, que é o fruto do Espírito. Dito em Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A pessoa que possui essas características todas é muito capaz de manter a paz no ambiente. Porque é fruto não da natureza humana, mas de uma natureza divina. Pessoal da banda, se quiser já subir. Então, entendendo isso, a gente tem que pensar o seguinte, que estar em Cristo é essencial para transmitir e vivenciar essa paz. Sem Ele, os nossos esforços são em vão. Apenas Cristo, por meio da sua obra redentora, pode transformar as vidas e trazer a paz verdadeira. Como João nos lembra, João lembra no seu Evangelho, no capítulo 16, 33, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante a gente olhar para esse versículo e pensar, ele não promete que a gente vai vencer o mundo, hora nenhuma. Ele não fala, vocês vão vencer. Mas ele fala para a gente estar nele, porque ele já venceu. A nossa paz tem que estar depositada nele. Ele é o fiador dessa paz que a gente tem que ser promotor. Então, a promessa dele, quando a gente canta que a paz é uma promessa, e que ele não pode mentir, é sobre isso. Ele levou sobre si os nossos pecados, levou as nossas transgressões, para que a gente não só tivesse paz com Deus, mas que agora a gente pudesse levar essa paz onde a gente fosse. E aí eu queria orar por vocês hoje, para que Deus nos incomode. Nos incomode a demonstrar essa paz com intencionalidade. Para que o Espírito Santo, de fato, possa nos incomodar mesmo, tirar o nosso sono. Muitas vezes a gente tem fugido e criado conflitos porque a gente não quer assumir uma responsabilidade. Nós somos capazes, nós temos a capacitação do Espírito Santo, mas a gente se nega e a gente continua se negando a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Vamos orar aqui. Eu quero, Senhor, quero te pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas, que a paz que excede o entendimento, que a paz que nos torna filhos de Deus, possa ser o nosso árbitro do nosso coração. Ou seja, ela delimita os nossos corações e que seja assim, Senhor. Que qualquer coisa que a gente faça que fuja disso, não seja para nós um objetivo. Não nos deixa a gente andar por aí vivendo como o mundo vive, em busca de evitar conflitos, mas que a gente possa entrar nesses conflitos, mediar e conseguir chegar no objetivo, que é demonstrar o Cristo. Nos ajuda, Senhor, a ser linha de frente, onde a gente for. Não por liderar, não por querer reinar em qualquer lugar, mas para servir, para entregar o nosso coração para o nosso irmão, para entregar a vida onde não tem vida. Nos ajuda, Deus. Amém, Senhor. Nos ajuda a entender essa paz. Nos ajuda, Senhor, a custe o que for, entregar essa paz para quem está do nosso lado. Através do Teu Espírito Santo, através do Teu amor, através da pessoa do próprio Cristo que tem que ser revelado em nós, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Pai. Que o Senhor possa nos trazer, de fato, Senhor. Que o Seu nome possa tirar o nosso medo. Senhor, que a Tua graça, o Teu amor possa nos alcançar, de fato, onde a gente estiver. A gente assuma as responsabilidades que a gente tem que assumir, Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz para a nossa casa. Que a graça do Senhor, a salvação do Teu Filho, as consolações do Espírito Santo possam permanecer conosco. Não só hoje, mas para sempre, Pai. Amém.